Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Cantamos no início do amor de Deus. Nada nos separará do amor de Deus. É verdade? É muito verdade, né? É muito verdade. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Continuamos as nossas meditações sobre a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos hoje no segundo capítulo, a partir do versículo 13 até o versículo 17. Hoje de manhã eu fui orientado pelo nosso irmão Roger, que muitas vezes nós fazemos algumas transparências que ficam lindas quando a gente vê no pendrive ou vê no nosso computador, mas que às vezes, quando ela chega aqui, ela perde um pouco a qualidade. Às vezes nós queremos usar cores muito bonitas que não correspondem à realidade aqui a hora que ela é projetada. Então ele já me deu umas dicas que numa próxima vez a gente vai procurar outras cores para que fiquem mais claras aqui, né? Mas eu creio que as nossas, algumas transparências que vamos usar hoje, elas pelo menos vai dar para ler alguma coisa. Irmãos, o nosso texto de hoje, a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, o nosso texto básico é de 13 a 17, mas apenas para sermos inseridos no contexto, num pedacinho daquilo que foi falado na última vez que tratamos do capítulo 2 de Tessalonicenses, eu vou ler também do versículo 7 ao versículo 12, apenas para que a gente fique inserido no contexto da continuação depois do versículo de 13 a 17. Então, vamos ler 2 Tessalonicenses, do capítulo 2, primeiro, do versículo 7 ao versículo 12. A palavra de Deus nos diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. E então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Vamos orar. Querido Deus, nós queremos te agradecer porque nós temos mais esta porção da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos meditar livremente. Senhor, que teu Santo Espírito esteja abrindo os nossos corações hoje para entender a sua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, e que tudo aquilo que for dito seja do teu agrado, da tua vontade. Obrigado, eu me coloco nas tuas mãos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Querido Deus, queridos irmãos, o amor de Deus para conosco. Na nossa última meditação, nós falamos da volta de Cristo. Mas a volta de Cristo, ela não se dará sem que antes nós tenhamos dois acontecimentos marcantes. O primeiro é uma época de grande rebelião contra Deus, como o abandono da fé, a negação do que está escrito na palavra de Deus, o afastamento de Deus. A isto é chamado de apostasia, falta de fé, a perda da fé. E o segundo ponto é a vinda do homem da iniquidade, o anticristo. Antes que aconteçam essas duas coisas, a palavra de Deus nos diz que Cristo não vai voltar. E nós vimos também que o apóstolo Paulo chama a atenção da igreja de Tessalônica, nesse versículo 12, ele nos diz, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Para que não sejam enganados pelo anticristo, a vinda do homem, nós vimos também que Paulo chama a atenção, então, da igreja de Tessalônica, para que eles não sejam enganados e que não deem crédito à mentira, para que as pessoas não rejeitem o amor, não rejeitem a verdade sobre a volta do anticristo. Mas, infelizmente, parece que nós estamos vivendo uma época desse tipo, uma época de apostasia. E o João, em 2 João, a palavra de Deus nos diz que muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Muitos. Os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Esse é o enganador. E ainda o texto de 2 João de 7 a 11 nos diz, se alguém não confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio em carne, é para não receber nem em casa, nem lhe dar as boas-vindas. É isso que está lá, 2 João 7 a 11. Mas irmãos, mesmo com isso, mesmo com apostasia, mesmo falando da vinda do homem da iniquidade, aquilo que vai preceder a volta de Cristo, mesmo assim, Deus nos ama. E nós cantamos isso hoje de manhã. Deus nos ama. Vamos continuar lendo agora o texto que é a base do nosso estudo de hoje. A palavra de Deus nos diz assim, lendo novamente o 12, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Por isso que Deus vos escolheu, desde o princípio, para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes, guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, console os vossos corações e os confirme em toda boa obra e boa palavra. Queridos, em contraste, com a condenação daqueles que aguardam, né? Aqueles que aguardam, que são os seguidores de Satanás, em contraste a essas pessoas, se encontra a salvação para os filhos de Deus. É um contraste. Os filhos de Deus, aqueles que tiveram as suas vidas transformadas, aqueles que acreditaram que Deus Pai enviou o seu Filho para morrer na cruz, pelos meus pecados, pelos nossos pecados, e confessaram que são pecadores, e se arrependeram do pecado. E confessaram, se arrependeram, e receberam o Espírito Santo que habita nele. Portanto, esses não estão mais condenados. Nesse texto de Paulo aos Tessalonicenses, ele nos mostra três aspectos. Primeiro, a gratidão pela fé em Cristo nos versículos 13 e 14. Segundo, exortação para a permanência na fé no versículo 15. E depois, uma aproximação, uma oração para serem fiéis a Cristo, nos versículos 16 e 17. O versículo 13, a palavra de Deus nos diz: entretanto, devemos sempre, sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Por isso que Deus vos escolheu, desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Irmãos, Paulo aqui, ele registra a gratidão a Deus pela maneira como os tessalonicenses aceitaram a salvação. Paulo diz que dava graças a Deus. Dava graças a Deus pelas boas novas, por eles terem aceitado a salvação em Jesus Cristo. E por aceitarem as boas novas, aceitarem a salvação de Jesus Cristo, eles eram diferentes. Eles eram diferentes. Damos graças a Deus por sermos diferentes daqueles que não creram ou não querem crer na verdade. Somos diferentes ou não somos diferentes? Nós não somos diferentes na nossa aparência física, né? Podemos ser mais gordos, mais magros, podemos ser sem cabelo, com muito cabelo, podemos ter olhos verdes, olhos castanhos. Não é dessa aparência, dessa diferença que eu estou falando. Essa diferença não vai representar nada, porque o nosso corpo vai virar pó. E nem também eu estou falando de uma diferença que nós não pecamos. Pecamos. Só que a diferença está em que temos a salvação em Jesus Cristo no momento em que nós nos rendemos a Ele. Nós somos diferentes no sentido de sermos pecadores, mas continuarmos pecando, mas temos a salvação em Jesus Cristo. No momento em que Ele disse, está consumado, nós passamos a ter acesso direto ao Pai. Somos diferentes porque confessamos os nossos pecados a Deus e nos arrependemos do nosso pecado. Isso nós não fazemos por méritos próprios, de jeito nenhum. Não é o nosso esforço. Romanos 5:8 nos diz o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Éramos pecadores e Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Temos espírito de gratidão a Deus por essa diferença e por Cristo ter morrido por nós ainda quando éramos pecadores. Agradecemos a Deus a isso, esse privilégio de hoje termos a certeza que estaremos ali no céu. Hoje de manhã eu vinha vindo no carro, ouvindo uma mensagem, e o pastor dizia: eu imagino aquele coro, aquele coral de milhares de pessoas no céu, louvando a Deus, cantando, aí ele diz, não sei se vai ser bem isso, mas cantando Aleluia de Handel, milhares de pessoas louvando a Deus, e nós estaremos neste local. Não sei se com esse coral ou não, mas estaremos lá. Temos esta consciência de gratidão a Deus pelo amor que Ele teve para conosco ao mandar o Seu Filho único para morrer em nosso lugar. Havia alegria no coração de Paulo. E ele diz que dava graças a Deus a vós, irmãos. E nós somos também irmãos daqueles da igreja de Tessalônica há tanto tempo atrás que aceitaram o Senhor Jesus. E um dia talvez, com certeza, vamos nos encontrar com eles, quem sabe, nesse coral alegre do Senhor, ali de Deus. E vamos, talvez, saber por que eles tiveram tanta dificuldade em entender a volta de Cristo, que Paulo teve que falar em detalhes para eles. Queridos, Paulo dava graças a Deus pelo ato da escolha dele para a nossa salvação. E ali o texto diz: por isso Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Nós voltarmos aí, uma página da nossa Bíblia, 1 Tessalonicenses 1:4. palavra de Deus nos diz: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Somos raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, para quê? Para sua maravilhosa luz. Somos raça eleita, para proclamar isso, que nós fomos salvos. E saímos das trevas e fomos para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Ainda Efésios 1,4, os irmãos não precisam abrir, mas diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele e em amor. Quando ele nos escolheu? Antes da fundação do mundo. Nós não somos salvos, sabemos disso, porque nós merecemos. Mas porque ele nos amou primeiro e manifestou a sua bondade e amor de graça, oferecendo a salvação. Ele nos salvou e salva outras pessoas de acordo com o seu plano. E ele nos diz: antes da fundação do mundo. Irmãos, eu louvo a Deus, porque um dia, acho que 35 anos atrás, os meus filhos, crianças, foram convidados por um amigo, hoje irmão na fé. Um amigo que os levou ao AMAB. E ali, na segunda vez, eles se converteram e trouxeram a palavra de Deus verdadeira para dentro de casa. E eu louvo a Deus por isso, pela escolha. Deus já tinha me escolhido, apenas faltava a minha manifestação. Deus já tinha escolhido o seu Lourídice para a salvação. Deus já tinha escolhido o pastor Patrick para a salvação. Deus já tinha escolhido o Mário para a salvação e hoje ele está na glória de Deus muito melhor que nós. Todos foram escolhidos por Deus. Antes da fundação do mundo. Antes que surgisse a terra, as estrelas. Mas não dá. Não dá para humanamente a gente falar disso, falar da eternidade de Deus. Quando eu começo a pensar que Deus é eterno, que sempre existiu e que vai sempre existir, é pela fé, né? Não dá para acreditar humanamente. Há 100 anos atrás, a imprensa publicou isso. Há 100 anos atrás, Albert Einstein, ele previu que dois elementos na natureza, ele chamou de dois buracos negros, iriam em determinado momento se juntar. E essa junção produziria ondas magnéticas e que se reproduziam em todo o hemisfério. Isso aconteceu. Há 1,3 bilhão de anos isso aconteceu. E essas ondas magnéticas, elas demoraram 1,3 bilhão de anos à velocidade da luz para chegar aqui. E esses sinais foram captados pelos laboratórios dos Estados Unidos. Um lá em cima, lá em Washington, e outro na Louisiana, aqui no sul, que é perto do Texas. 1,3 bilhão de anos. Essas ondas demoraram para chegar aqui na Terra e chegaram aqui e foram captadas por esses laboratórios como se fossem marolinhas. Mas o que eu quero chamar atenção nisso não é pelo aspecto científico, mas que revolucionou a ciência, não deixa de ser, né? É uma coisa científica. Mas o que eu quero chamar atenção é que é loucura para nós pensar que essas ondas demoraram 1,3 bilhão de anos para chegar aqui na face da Terra, aqui nos laboratórios. Irmãos, Deus é antes disso. É muito antes, não tem condição da gente saber, entendeu? É só uma questão de números para a gente ver o que é, muito vagamente, o que é a eternidade. O Pai nos amou desde o princípio. Desde o começo, mas pelos pecados nós fomos separados. E ele não queria que nós ficássemos separados. Isso entristece a Deus. A separação entristece a Deus. Tem vários trechos na Bíblia que diz isso. E ele enviou Jesus Cristo para morrer em meu lugar, no nosso lugar, no lugar de cada um aqui. A palavra de Deus nos diz que ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida em favor dos seus amigos. João 15, 13. Ninguém, alguém aqui teria coragem de dar a vida por amor aos seus amigos. E Deus permitiu que fosse colocada uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Que alguém pegasse um caniço, uma cana, um caniço, e batesse na cabeça dele. E essa coroa de espinhos entrou, e o sangue descia pelo seu rosto. Deus permitiu que ele apanhasse. Deus permitiu que ele pagasse os pecados ali no lugar, no nosso lugar. Tudo isso Deus fez por amor de nós, para que ele pagasse os nossos pecados. E muitas vezes nós negligenciamos isso. E Paulo ainda diz naquele trecho ali, irmãos amados pelo Senhor. Irmãos amados. Queridos, apesar de sermos muito falhos, Deus nos ama e demonstrou esse amor ali na cruz do Calvário, através da morte do seu Filho Jesus Cristo. E o amor de Deus, ele não depende da nossa atuação, não. Ele não se agrada dos nossos pecados, mas ele continua nos amando. Ele detesta o pecado, mas ele ama pecador. Ele não aceita o pecado. Ainda nós não somos perfeitos. Nós buscamos essa direção, essa perfeição, à medida que Deus trabalha em nossas vidas. Vamos trabalhando. Nós temos, sim, de agradecer constantemente. Devemos agradecer, como Paulo, e louvar a Deus, pois fomos escolhidos assim como os nossos irmãos ali da igreja de Tessalônica, entre outros. Diante de tudo isso, Paulo, Silas e Timóteo, eles não poderiam fazer outra coisa a não ser agradecer, a louvar a Deus pela igreja de Tessalônica. E isso também é extensivo a nós. Devemos sempre agradecer a Deus, porque ele nos deu a salvação pela sua misericórdia, pelo seu amor. Deus amou ao mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agradecemos. Agradecemos a Deus por esse amor incondicional. Achei uma frase linda hoje de manhã e coloquei aqui, não é minha não. Duro é achá-la. Quanto mais entendemos o amor de Deus por nós, mais demonstraremos amor aos outros. Muitas vezes passamos perto de pessoas e falamos, tudo bem? Tudo bem. Mas às vezes é muito superficial. Às vezes esse tudo bem não quer dizer tudo. Muitas vezes temos que nos achegar mais para ver o que realmente está acontecendo, para absorver, para demonstrar o nosso amor. O tudo bem simplesmente é uma coisa corriqueira. Tudo bem? Tudo bem. Versículo 14, ele nos diz o seguinte, para que também vos chamou mediante o nosso evangelho para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi por intermédio de Paulo, Silas e Timóteo que Deus falou essas novas do evangelho para aquela igreja ali. Ele usou Paulo, Silas e Timóteo. Ele usou a mim. Ele nos usa e nos vai usar continuamente, embora falíveis, com problemas, para falar, para evangelizar. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ide por todo mundo. segundo ponto que Paulo nos fala é no versículo 15. Exortação para permanecerem na fé. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Paulo sabia que os tessalonicenses enfrentavam pressões. Paulo sabia das perseguições. Paulo sabia dos falsos mestres. Paulo sabia de apatia em relação à verdade de alguns membros da igreja de Tessalônica. E Paulo diz, olha, irmãos, permaneçam firmes, se apeguem a esta verdade. Nós lhes ensinamos, através da carta, através pessoalmente, não tinha muita coisa escrita ainda, era mais o testamento, era mais o testemunho pessoal falado. E Paulo dizia, permaneçam firmes. E quando ele fala, guardar as tradições que vos foram ensinadas, não trata-se de tradições de homens. Ele fala de tradições do Evangelho. Muitas vezes, irmãos, essas tradições... O que é tradição? Tradição são instruções passadas de uma pessoa para outra. E muitas vezes essas tradições são tradições humanas. Não tem muito a ver, são especulações. Tem muita gente aqui, eu mesmo fiz isso, que comi bacalhau outro dia. Na semana... Isso é uma tradição de homens. Né? O que, que acrescenta isso para a salvação? O que, que acrescenta isso? Tradições, às vezes, que exaltam a inteligência, exaltam a bondade humana, exaltam a caridade, não que não seja importante, exaltam Cristo, mas mais alguma coisa, sempre. Tradições nas roupas, não pode isso, não pode aquilo, não pode usar calça comprida, o cabelo tem que estar do jeito, né, de um jeito legal, né? Mas se esquecem que, acima de tudo, as pessoas têm que se vestir com decência. Na igreja, às vezes, as tradições de homens também. Na minha igreja, bateria não. De jeito nenhum. Né? Piano, talvez. Ah, o órgão, sim. O órgão, sim. Bateria, nem pensar. Irmãos, essas coisas não contribuem nada para a salvação. São tradições de homens. As tradições que Paulo quer dizer aqui são tradições bíblicas. O Evangelho transmitido. O Evangelho transmitido. Abro em 1 Coríntios 11, 2. 1 Coríntios 11, 2. Vamos ler o 1 também. 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Isso é uma tradição bíblica. Vamos imitar Paulo, como ele também é de Cristo. O versículo 2. De fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como vos entreguei. A tradição bíblica. A tradição bíblica. Ainda 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo. 1 Coríntios 11, 23. Tradição bíblica. Deu corpo. Ainda 15, 3, um pouquinho mais para frente. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. São dessas tradições bíblicas que Paulo fala ali, quando ele fala para a igreja de Tessalônica. E quando ele fala também, seja por palavra, seja por epístola, ele está se referindo provavelmente à primeira carta que nós já passamos por ela. Foram revelações. Tradições, na verdade, de Deus. Foi isto que o Paulo quis dizer para aquela igreja quando falou de tradições. A tradição que eles foram instruídos, que permanecessem na fé. Segundo Timóteo 2, ele nos diz: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir aos outros. Ele dizia: Timóteo, serve para mim, fortifica-te na graça que está em Cristo. E o que eu ouvi da parte de uma testemunha de Deus, isso foi transmitido a mim por homens. Eu edifiquei a minha fé, tive a salvação e hoje eu tenho que transmitir isso a outros. É isto que a palavra de Deus fala. Isto é tradição bíblica, tradição de transmitir a palavra de Deus. E Paulo queria que os tessalonicenses permanecessem nessa fé, estáveis, seguros, mesmo vendo às vezes alguns se desviando. Irmãos, muita gente menospreza as tradições ensinadas por pessoas, né, pessoas mais antigas. E viver como os mais antigos viveram exige um custo, é um custo alto. A maneira correta de viver não é fácil diante das coisas do mundo hoje. Muita gente opta por uma vida cristã superficial, né? Infelizmente, hoje nós temos igreja e vida secular, né? No fim de semana, a igreja. Durante a semana, a coisa não é bem assim, né? Não é bem assim. Para seguir a Cristo, ser discípulo de Cristo é uma condição: deixar tudo. Deixar tudo. Foi assim com Mateus, que depois que conheceu Jesus, deixou o conforto do seu trabalho. E era um trabalho bom, né? Ele era coletor de impostos. E seguiu a Jesus. Somos pecadores, mas isso não agrada a Deus. Aquele versículo 15 que nós vimos agora há pouco. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes na fé, guardais as tradições. Ele nos mostra o seguinte, aquilo que está escrito ali. Primeiro, ele nos mostra a necessidade de permanecer firme no ensino de Cristo. Cuidar da nossa maneira de viver. Agradar a Deus. Agradar a Deus entendendo do amor dele para conosco. É viver como aquela árvore, como está escrito ali, plantada junto ao ribeiro de água, né? Outra coisa que esse versículo nos ensina: uma vida de tradições deixadas pelos salvos crentes no passado. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje, será para sempre. Vimos isso aqui hoje de manhã na escola dominical. Esse versículo também nos mostra que devemos reconhecer que o comportamento deles, de Tessalônica, serve para nós. A dedicação ao evangelho, a dedicação ao evangelismo. Essa igreja está fazendo isso. Está andando pelo bairro. Temos recebido pessoas. Já entregamos mais de 500 bíblias. O comportamento deles na dedicação do evangelho, aos cânticos, são heranças importantes e não devem ser desprezadas. Não sou contra corinho. Tem coisas lindíssimas como corinho, mas também tem tanta coisa muito ruim. Não sou contra. Tem coisas maravilhosas. Mas ele fala aqui especificamente dos cânticos. Vou contar uma historinha aqui que talvez os irmãos conheçam. Já devem ter ouvido. Se já ouviram, me perdoem. Vou interiorizar mais. Fanny Crosby perdeu a visão quando era criança e compôs depois disso mais de 9.000 hinos. Entre eles, um que nós já cantamos, o 13, Que Segurança Sou de Jesus. E outro que nós vamos cantar daqui a pouco, A Deus Demos Glória. E um pregador disse a ela que ele achava uma grande tristeza que ela tenha perdido a visão ainda tão jovem. E ela respondeu que se quando ela nasceu ela pudesse ter feito um pedido, ela pediria para nascer sem enxergar, pois o primeiro rosto que viria seria o do seu Salvador Jesus quando chegasse ao céu. Isso que ela falou. Isto é uma prova do amor de Deus para com as pessoas. Prova de amor de Deus. Terceiro ponto, uma aproximação, uma oração para serem fiéis a Cristo. Aqui o apóstolo Paulo: ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console os vossos corações e os confirme em toda boa obra e boa palavra, pedindo então que o nosso Senhor nos console e nos dê a boa palavra. Que o apóstolo Paulo lhe pede um auxílio. Ele sabe, né, que nesse mundo de apostasia, somente através da comunhão, da oração com Deus, é que nós teremos eterna consolação e esperança. E a igreja necessita dessa graça de Deus. Nós precisamos entender o verdadeiro amor de Deus para conosco. E Paulo tinha uma visão constante da oração para sustento espiritual dos irmãos. E assim ele ajudava eles a permanecerem firmes na fé. E a pergunta que eu deixo hoje é a seguinte: como eu avalio a minha vida de oração em favor dos meus irmãos? Para que eles permaneçam firmes no Senhor, reconhecendo o amor de Deus para com eles. Porque às vezes passa despercebido. Podemos orar, como o pastor falou agora há pouco, né? O louvor às vezes não é, né? Como é que foi, pastor, a palavra? O louvor ardente. Às vezes podemos orar, mas não é ardente. Não temos, às vezes, não reconhecemos o amor de Deus para conosco. E como eu avalio, então, em favor dos meus irmãos, para que eles permaneçam firmes no Senhor, do que passar perto de alguém e falar tudo bem, simplesmente? Nesse versículo 15 que nós vimos, Paulo faz um pedido: permaneçam firmes. Sim, devemos permanecer firmes na fé. Não nos deixemos, irmãos, abalar pelas confusões do mundo, pela situação política, pela situação econômica, pela apostasia religiosa. Pois temos o amor de Deus, né? Sabemos que quanto mais se aproxima a volta de Cristo, mais difícil é viver com Ele, né? Para Ele. Mas devemos permanecer na nossa obra, Senhor, continuando a transmitir a palavra, a boa palavra e a boa obra. Paulo foi uma pessoa cuidadosa para com os seus irmãos. A pergunta que eu deixo é essa: o que eu posso fazer para contribuir com meus irmãos para que permaneçam firmes na fé? Esse capítulo 2 da carta aos Tessalonicenses estabelece dois grupos de pessoas: os que creem na verdade e os que não creem. Penso, acredito que todos somos salvos, que confiamos no amor de Deus e que todos nós pertençamos ao primeiro grupo, aqueles que creem na verdade. Amém? Querido Deus, eu quero nesta manhã te agradecer. Faça, Senhor Deus, que creiamos na verdade. Senhor Deus, o teu amor foi incondicional, Senhor. Como nós pecadores ainda, tu nos amaste primeiro, a ponto de enviar o seu Filho único. E naquele momento que ele disse: está consumado, Senhor Deus, ele ali foi rejeitado. Antes disso, ali estavam todos os nossos pecados. E naquele momento, tu abandonaste, Senhor Jesus, que ele disse: Pai, por que me abandonaste? Ele abandonou o seu único filho, porque aqueles meus pecados estavam ali, Senhor. E tu não gostas do pecado, detesta o pecado, mas ama o pecador e continua nos dando a oportunidade para a salvação. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.